Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Silva Miller, que é autor do livro O que se passa na cabeça de um médico. Dr. Rodrigo, tudo bem?
Olá, Humberto, tudo bem? Prazer falar contigo.
Dr. Rodrigo, uma coisa que o senhor falou e que me chama a atenção logo no início da leitura do livro é o seguinte: a medicina não é uma ciência exata, ao contrário do que muita gente pensa, né?
Exatamente. A medicina não é uma ciência exata porque ela trabalha com o corpo humano, que é um sistema complexo. O que a gente quer dizer com isso? É um sistema em que diversas variáveis atuam e muitas dessas variáveis nós não dominamos ainda ou não conhecemos. Algumas nós já conhecemos, mas muitas ainda não. Então, o nosso conhecimento a respeito do corpo humano e da medicina é construído a partir de testes clínicos, a partir de pesquisa.
Interessante, doutor Rodrigo, que muitas vezes, até o senhor alerta no livro, que é assim, é o mesmo conjunto de sintomas, o mesmo problema, pessoas diferentes, a dosagem do medicamento funciona de maneira diferente.
Exato. Nós usamos, a medicina toda ela se baseia em probabilidade, em estatísticas que são obtidas a partir de amostras populacionais. Então, a gente institui um tratamento que é o mais provável que vá funcionar, mas não quer dizer que vai funcionar igual para todas as pessoas, porque existem variações individuais, como eu falei, variações que nós sequer conhecemos muitas vezes.
Né? Inclusive, isso mostra o seguinte, que não tem uma receita única para todo mundo, quer dizer, aquela história de pegar a receita da tia ou do amigo para cuidar de um problema semelhante, tem tudo para dar errado, né?
Exato. Existem receitas caseiras, principalmente de chás e de loções, que realmente têm um efeito no nosso corpo. No momento que você ferve um chá com água, aquele libera moléculas que têm efeito sobre o corpo. Só que não é de uma maneira controlada, não é uma maneira necessariamente que se possa reproduzir de maneira populacional que vai funcionar em todo mundo. Quando se faz a pesquisa, se coleta dados que funcionam na maioria das pessoas. Aí que está a diferença.
Pois é, doutor Rodrigo, o que eu achei interessante foi uma frase que o senhor colocou no livro, que é: muitas terapias nasceram de boas intenções e morrem de más evidências.
Isso ocorreu durante milênios. É interessante que os 50, 60 últimos anos da medicina acumularam mais conhecimento do que os séculos e milênios anteriores. Imagina que no passado se sangrava pacientes para baixar a febre ou até para alterar o humor daquele paciente que agora a gente sabe que provavelmente estava em surto psiquiátrico. Usavam-se sanguessugas, usavam-se soluções mágicas, vinagre para muita coisa. Então, muitas coisas faziam sentido naquela época e hoje, olhando para trás, a gente sabe que não tem sentido nenhum.
E, doutor Rodrigo, é uma coisa que também que o senhor fala no livro, é: o estudante é seduzido pelo reducionismo. Conhecer partes acredita, né? Ao conhecer partes do corpo, acredita que domina o todo, e que não é verdade isso, né?
Não é verdade. E eu passei por isso também, Humberto. Quando eu era estudante, lá pelo segundo e terceiro ano, a gente começa a conhecer os mecanismos bioquímicos que explicam o corpo humano, o funcionamento de remédios quando expostos ao corpo humano. Tudo aquilo faz muito sentido. No momento que a gente acha que entende o mecanismo de funcionamento, a gente vai dominar a orquestra toda. Mas não é bem assim. Lá pelo terceiro ano, para o quarto, que eu me dei conta que muita coisa faz sentido no livro, de bioquímica ou de química, mas quando testado, quando exposto a populações reais, não funciona, simplesmente não funciona. Mesmo sendo contraintuitivo, não funciona.
E por que que o senhor acha que isso acontece, doutor Rodrigo? Pela complexidade que o senhor falou?
É porque a gente tá acostumado a raciocinar dando sentido para as coisas. O nosso cérebro nos prega uma peça que nos faz ligar pontos que não necessariamente têm ligação. Por exemplo, quem nunca olhou para uma nuvem e viu uma carinha ou um bichinho? Na verdade, aquele bichinho não está realmente na nuvem. Nosso cérebro que deu sentido àquela imagem. A mesma coisa acontece quando nós lemos um livro que explica mecanismos. O nosso cérebro tenta dar sentido àquelas circunstâncias complexas e tenta criar uma realidade que não é a realidade vivida, né?
E, doutor Rodrigo, o senhor fala também sobre a personalidade médica. O senhor diz assim, metade coraça e metade sarcasmo como um mecanismo de defesa. Como é que é isso?
Olha, quem lê meu livro vai ver que eu usei o sarcasmo como mecanismo de defesa, né? Quando a gente está exposto a circunstâncias muito extremas, como é a doença, como é a morte, como é o sofrimento de familiares, a gente tende a criar uma carapaça, que pode ser manifesta com arrogância, pode ser manifesta com distanciamento, pode ser manifesta com humor, que eu entendo que é uma maneira elaborada de se trabalhar isso, mas é um desafio unir essa carapaça capaz de não perder o controle quando está numa cirurgia, quando está num procedimento grave, e ao mesmo tempo manter a ternura e humanizar a figura do paciente e do médico.
Doutor Rodrigo, também é muito difícil essa convivência, né? A pessoa está o tempo inteiro vendo dor, sofrimento, tem que ter, de certa forma, algum tipo de isolamento, né?
Sem dúvida. A parte da medicina que mais me comove é a UTI pediátrica. Quando eu entro numa UTI pediátrica, eu vejo aquele sofrimento de crianças e de mães, normalmente, aquilo lá dá um sentimento na gente de como eu queria que esse povo todo ficasse bem. Né? Então é difícil chegar em casa no fim do dia e não continuar com aquilo martelando na nossa cabeça. Então a gente tem que desenvolver uma estrutura emocional que vai ficando calejada com o tempo, porque senão não se aguenta, né?
Doutor Rodrigo, o senhor fala de uma progressão que seria, no caso do doente, antes era doente, depois paciente, hoje cliente. O que é essa evolução exatamente?
Isso é muito interessante, porque a nossa sociedade, ela funciona por leis de mercado. Isso é assim e tudo bem que seja assim. E nesse processo, aqueles doentes de antigamente, que eram até de certa maneira isolados, passaram a virar pacientes, que é aquela pessoa que tem sintomas menores, mas mesmo assim quer procurar um atendimento ou quer procurar um atendimento só para prevenção. E nos últimos tempos tem a figura do cliente, que é aquela pessoa que tem expectativas em relação ao médico ou à instituição de saúde onde foi atendida e muitas vezes é tratado de maneira a agradar aquela pessoa, mas muitas vezes perde-se na sinceridade e na espontaneidade da medicina nessa interação. Então, mesmo que a figura do cliente hoje em dia seja legítima, a gente tem que lembrar também da figura do paciente e do doente.
E, doutor Rodrigo, como é que o senhor acha que deveria ser essa relação médico-paciente?
Eu acho que o que a gente pode tirar do cliente é um bom trato, um bom relacionamento, uma gentileza, uma boa experiência do paciente quando ele entra no sistema de saúde, seja ele no consultório médico e no hospital. O que a gente pode tirar do paciente e também do doente é aquela sinceridade do médico. O médico ser sincero, mesmo que isso doa, no primeiro momento, para o paciente.
E, doutor Rodrigo, o senhor acredita que a inteligência artificial vai interferir nesse relacionamento médico-paciente?
Eu acredito que já está interferindo. Hoje em dia, já existem consultórios que têm a IA para gravar a consulta e, no fim, o médico edita as informações e arquiva. Ou seja, durante a consulta, o médico não precisa ficar digitando ou anotando sintomas e sinais do paciente. Mas eu também acho que ela pode tender ao endurecimento da relação se não for bem administrada. Eu falo no livro que espero que a IA tome o tédio do médico e permita que desabroche mais o lado humano do médico. Por isso que eu tentei humanizar bastante a figura do médico no livro.
É verdade. E, doutor Rodrigo, também outra dificuldade que enfrenta o médico, o senhor mostrou, é a questão do judiciário, né? Qualquer questão, qualquer briga, qualquer diferença acaba judicializada, né?
Hoje em dia existe muita judicialização, tanto em hospitais, quanto planos de saúde, quanto médicos individualmente. Isso faz parte da nossa realidade, então o médico tem que saber lidar com essa ameaça. Como é que ele pode lidar com isso? Primeiro, tendo um bom atendimento com o paciente e fazendo aquilo que ele é capacitado a fazer. E segundo, registrar tudo bem registrado. Eu falo da questão da burocracia, do prontuário eletrônico, dessa dificuldade que toma tempo dos médicos, e os médicos não gostam, mas é importante que o médico registre tudo aquilo que foi avaliado e que foi feito, para caso haja uma necessidade futura, esteja disponível.
Certo, doutor Rodrigo, eu vi uma coisa interessante que o senhor fala no livro, que é a importância de equilibrar ciência e humildade nesse vasto conhecimento que tem o médico e no relacionamento com o paciente, não é isso?
É isso mesmo. Na verdade, a ciência por si só já pressupõe humildade, porque a ciência ela sempre trabalha com um conhecimento parcial, com uma tese que pode ser superada daqui a pouco tempo. Então, encarar a ciência com arrogância é uma má prática da ciência. A ciência ela tem como básico a humildade. E essa humildade deve ser transmitida pelo médico para o paciente também. O paciente entender que o médico tem suas limitações, suas dúvidas, suas fraquezas, e compartilhar isso numa consulta ou numa interação.
Dr. Rodrigo, o senhor fala, inclusive, no efeito Dunning-Kruger. O que é isso exatamente? Como é que ele se aplica à medicina?
Isso é uma boa pergunta. Esse é um efeito bastante comum na medicina e na vida. Percebeu-se, esses dois pesquisadores, psicólogos, perceberam que pessoas que têm pouco conhecimento ou pouca capacidade em alguma tarefa ou em alguma coisa, elas tendem a superestimar a sua capacidade. Enquanto pessoas que têm muito conhecimento, que são muito letradas em um assunto, reconhecem mais as suas limitações. Então, acaba que o ignorante acaba sendo mais confiante do que o conhecedor, do que o entendedor.
E, doutor Rodrigo, eu vi uma coisa que o senhor colocou sobre os exames, que é para exatamente aquelas pessoas que ficam ansiosas para receber a demanda de um exame, qualquer que seja, né? O senhor diz assim, o exame não foi feito para tranquilizar ansiosos nem alimentar colecionadores de gráficos. O exame deveria confirmar hipóteses, não substituir a conversa. É ferramenta e não oráculo. Achei ótima essa definição.
Exatamente. O exame ele tem que ser contextualizado. Não existe um exame como um achado isolado. Ele sempre tem que ser colocado na realidade do paciente. Por quê? Porque os exames têm variações. Eu cito no livro, se você solicitar 70 exames de sangue para qualquer pessoa normal, 5 ou 6 exames vão vir alterados, porque é uma questão estatística. O resultado dos exames é baseado em populações. Então, sempre existe uma margem para alterações. Não quer dizer que aquilo signifique doença. Ela só vai ser considerada doença se o contexto dela assim o permitir.
E, doutor Rodrigo, como é que se enfrenta o tal tio do Zap que o senhor colocou no livro?
Esse é um personagem que o pessoal gosta do livro. Porque o tio do Zap é aquela figura que seria uma expressão do Dunning-Kruger, né? Aquela pessoa que chega com informação exclusiva, chega com curas milagrosas, chega com absurdos e bobagens, mas ao mesmo tempo é uma figura de afeto, uma figura próxima, uma figura da nossa família. Eu estereotipei no tio, mas pode ser uma tia, pode ser uma prima. Eu também brinco que se toda a família tem o tio do Zap, se você acha que a sua não tem, é porque talvez seja você. Tome cuidado com isso.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Rodrigo Silva Miller, que é autor do livro O Que Se Passa na Cabeça de um Médico, que conversou conosco hoje justamente sobre o livro dele. Dr. Rodrigo, muito obrigado.
Muito obrigado, Humberto. Um abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.